Fala, líder. Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe 5 links com palestras, blog posts, podcasts, etc. Tudo para você se tornar o melhor gestor ou gestora de tecnologia. Um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado.
Hoje eu vou conversar com a Ana Carla Cavalcante. Ela atua como Site Reliability Engineer Manager na Hash e é organizadora do PyLade Fortaleza e do DevOps Days Fortaleza. E também estou aqui com o Adriano Ribeiro. Ele atua como Solutions Architect na Ambev e é fundador da Road to Agility. Bom, obrigado a ambos por aceitarem o convite aí de participar dessa conversa. Eu vou começar passando a bola aqui para a Ana para ela se apresentar um pouquinho melhor. Tudo bem, Ana?
Tudo ótimo, gente. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês para ter esse bate-papo sobre DevOps, carreira, trocar essa ideia. E acredito que a gente participando desses momentos, a gente colabora com muitas dúvidas que existem aí na cabecinha de cada profissional, né? Então, eu estou aqui para a gente fazer esse momento bastante agradável e com um conteúdo muito rico.
Show. Adriano, pode falar um pouquinho sobre você?
Ok, igualmente, fico muito feliz aí por estar participando aqui e principalmente falar desse tema que é tão importante aí em tempos de agilidade, onde as fronteiras, né, começam a ficar mais permeáveis, né, e isso vai dando velocidade e, né, nos leva rumo à excelência lá, aos artesãos de software, né, em busca, ou seja, se tornar um artesão de software buscando a excelência do desenvolvimento, né? E esse tipo de oportunidade, eu acho que é bem o que nos leva nesse caminho aí.
Massa. Bom, vamos lá. Eu já queria até começar fazendo uma pergunta endereçada para ambos, então um responde, depois outro responde. A primeira pergunta é sobre o que é exatamente essa cultura DevOps, né? A cultura é um processo, é um cargo? O que é isso? Vou começar aqui pela Ana, né? Pelas mulheres. O que você acha, Ana? O que é a cultura DevOps para você?
Existem N definições, né? A Amazon dá uma definição, o Google dá uma definição, a Red Hat tem outra definição. Mas, assim, eu sempre busco simplificar a definição para que o entendimento seja mais abrangente. E, assim, na minha visão, DevOps é a gente fazer a integração de forma fluida entre desenvolvimento e operação, garantindo, né, que a gente consiga fornecer um valor agregado ao negócio com uma cultura colaborativa, que é essencial esse item, colaboração, sem o medo de errar, né? Não tem medo de errar, porque se a gente tem medo de errar, a gente não inova, então não pode ter um medo de errar, aumentando cada vez mais a capacidade dos times, gerando criatividade, despertando criatividade no seu time, e aí dessa forma a gente consegue atender as mudanças rápidas que o negócio necessita, mas principalmente sem perder a qualidade. Então, eu defino o DevOps dessa forma, e é o que eu vivo e experimento essa vivência dessa cultura.
Muito legal. E Adriano, para você?
Pois é, para mim DevOps veio meio que formalizar a cultura de times multidisciplinares, né? Meio que organizar um pouquinho isso, porque quando eu comecei com infraestrutura, eu desenvolvi alguns scripts para automatizar o meu trabalho, só que eu não tinha visão de desenvolvedor. Então, claro que as aplicações, né, os scripts que eu fazia não eram tão elegantes, né? Do mesmo jeito, os desenvolvedores, aí quando eu transicionei da operação para o desenvolvimento, para mim foi muito bom, porque eu já tinha uma visão do ambiente, de como a coisa ia funcionar. Então, o DevOps eu entendo como o canal que torna fluida a informação, assim, entre esses dois universos, ou seja, o desenvolvedor tem condições de entender melhor aonde a aplicação dele vai rodar, como ela vai rodar, ou seja, ele tem parâmetros mais bem definidos, e o time de operação, digamos assim, né, ou quem tiver do outro lado, ele consegue ver a aplicação de forma diferente, né? Ele vai ver a aplicação já com os olhos, né, de um componente, né, importante, e não alguém que está chegando e que vai trazer problemas, ou que vai... É uma caixa preta que alguém fez, assim. Então, meio que o desenvolvedor avança um pouquinho e a operação avança um pouquinho também, né? Os dois na área, um do outro.
Sim, sim. É só para pegar, talvez, uma galera que pode estar ouvindo a gente aqui, que talvez seja mais nova no ramo, vamos dizer assim, mas algum tempo atrás, ou alguns anos atrás, era muito comum a gente ver equipes de desenvolvimento de um lado, desenvolvendo o software, e equipes de operação do outro, operando aquilo em produção. E não necessariamente elas se comunicavam muito. Então, surgiu muito essa ideia de DevOps, né, por conta da importância que se enxergou de fazer essas áreas se comunicarem de alguma forma, né, para elas conseguirem funcionar melhor. Porque se uma só culpar a outra, a coisa tende a não funcionar tão bem assim. Então, essa integração aí é algo bem interessante, realmente.
Exato, só aproveitando, Eduardo, enfim, né? Apesar de eu parecer jovem, bom, eu sou dessa época, né? Ou seja, eu desenvolvia a aplicação, compactava e entregava essa aplicação, e dali eu não via mais, né? Então, assim, eu tanto fiquei do lado de quem recebia aquele pacote, ia tentar rodar o negócio e não sabia onde estava dando problema, era uma caixinha preta, né? Assim como do outro lado também, né? Como desenvolvedor, que não sabia como estava o ambiente que ia rodar. Tinha uma ideia de configuração, mas não sabia, a gente brigava demais, assim, né? Até você conseguir fazer amizade com alguém para realmente os dois pararem, tá? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Né? Era extremamente complicado, porque ambos tinham SLAs, né? Um tinha que fazer a entrega e o outro tinha que manter o ambiente rodando. Então, era uma briga tremenda, assim.
Complementando essa visão aí do Adriano, né? Era mais ou menos, a culpa não é minha, né?
Exato.
Não é em desenvolvimento, é em operações. Aí ficava aquele jogo de bola para lá e para cá, né? E o DevOps, ele vem para quebrar esses silos, entendeu?
Isso.
Muito bom. Agora eu queria pegar até algo um pouquinho mais prático, né? Então vou direcionar aqui a pergunta primeiro para a Ana, que é, beleza, a gente fala muito de colaboração ali, da importância, a gente entende a importância disso, mas o que de concreto a gente pode fazer para, de fato, vamos dizer assim, quebrar essas barreiras e fazer, ou incentivar, pelo menos, com que os desenvolvedores e a galera de operações se comuniquem ali para entregar um trabalho melhor na ponta?
Estimular a colaboração, né? Eu acredito que o estímulo da colaboração faz muito parte dos papéis da liderança dos times de SREs, né? Porque o DevOps, hoje em dia, está tudo misturado. A gente chama DevOps de cargo, né? O pessoal, às vezes, fala que DevOps é um cargo e não o engenheiro de confiabilidade é um cargo, né? Mas, assim, os SREs é aquele time, né, de engenheiros de confiabilidade que tem que permear a cultura do DevOps em uma organização. Então, os times liderados, né, os líderes desses times, com os staffs, né, que são os especialistas, algumas organizações usam staffs, ou principal, enfim, quem for o representante aí, especialista a nível major aí desses times, ele tem que se juntarem, né, eles têm que investirem em estimular a participação do time. Como é que eu faço isso, Ana? Na minha visão, tá, gente? Mais uma vez. Eu preciso reconhecer os avanços do meu time, eu preciso ter uma cultura onde o júnior e o pleno, ele tenha voz, ele seja escutado, né? Eu preciso escutar a dor da operação, porque não, é eles que vão receber o meu produto, né? Eu acredito muito que me colocar no lugar de quem sustenta, no caso da operação, é pensar eu, enquanto engenheiro de confiabilidade, desenvolver um produto mais estável, mais resiliente. E isso também é uma visão do dev que está vindo com o DevOps, né? Então, a gente tem que, enquanto líderes, fazer one-on-ones, dando os feedbacks, se tem algo fora da rota que está quebrando o espírito colaborativo do time, vamos aqui, puxa, né, e vamos evoluir esse sentido, né. Tem até um artigo que saiu na Forbes em 2019, que eles citam 8 itens importantes para times de tecnologia para permear a colaboração, né, que é reconhecer aquele profissional que colabora. Então, assim, existem N ferramentas hoje no mercado que você pode estar mandando bem para alguém que colaborou com alguma atividade, né? Comunicação transparente. Olha, estou com essa dificuldade aqui, não consigo avançar isso aqui, né? Às vezes, antes do DevOps ser permeado nas organizações, a gente tinha receio de expor as nossas vulnerabilidades da nossa área, né? E existe vulnerabilidades da nossa área, né? Incentivar a troca de conhecimento entre áreas, né? Existem hoje muitos DevOps que ficam em áreas estratégicas em negócio, porque eu vou fazer esse link colaborativo da parte de SRE, desenvolvimento, operações, com as áreas, definição de KRs, para a gente ter um objetivo. Então, assim, todas essas ações, elas colaboram para permear o espírito colaborativo que o DevOps tem, né? Então, eu vejo que é mais ou menos um papel do líder em pé com o staff, engineer ou com o principal, permear e quebrar qualquer gap que esteja impedindo a colaboração ela continuar.
Assim, como eu sou mais, como é que eu posso dizer, mais técnico, né? Eu gosto de estar mais perto do time, então eu já trabalho um pouquinho diferente, assim, mas tudo isso que a Ana falou, eu vejo em grandes empresas e empresas maiores, né, que tem condição de ter uma estrutura maior, né? Eu já peguei projetos sem um time de SRE e com um time de SRE jovem, com um time de SRE experiente, e isso muda muito, assim. Então, acho que um ponto importante é a gente entender qual é o expertise, qual é o perfil do seu time de desenvolvimento, qual é o perfil do seu time de operação. Que tem time de operação que é mais focado em rede. É um time que, às vezes, ele não tem uma expertise em sistema distribuído, em trabalhar os meandros de confiabilidade de uma aplicação, por exemplo, com microserviço, trabalhar com rotação de certificado, com roteamento de dados. Ele trabalha mais na parte de infraestrutura para rodar a aplicação. Em contrapartida, às vezes o time de desenvolvimento ele está mais acostumado a desenvolver aplicações mais básicas e, eventualmente, vem a determinação da empresa de fazer uma mudança, seja por arquiteto, enfim, para um modelo mais, mais automatizado, mais instrumentado, que demanda mais DevOps, e o time vai sofrer com isso. Então, identificar o perfil de cada time, e aí, a partir da identificação do perfil, começam a entrar esses elementos que a Ana trouxe. E aí, como é que eu faço? Eu procuro ver o mínimo, né, definir as primeiras etapas de DevOps que vão dar suporte para o time conseguir desenvolver e entender o que ele está fazendo, né? Então, assim, a primeira coisa é o time precisa conseguir rodar a aplicação dele localmente, usando as mesmas ferramentas que o time de DevOps vai utilizar, né? Então, está utilizando Docker, está utilizando Nomad e tal, enfim, né, Podman, enfim, não importa a ferramenta, mas o time ele precisa saber, né, o que ele está fazendo e que aquilo vai rodar. Não importa se está bom ou não, aí entra o ponto que a Ana falou do aprendizado, né? Os júniores, os plenos, eles precisam ter espaço para estudar isso, para errar. Poxa, eu não consigo subir aqui, como é que sobe? Aí entra o compartilhamento de conhecimento, né? E aí é um ponto importante que o Uncle Bob fala, assim, ó, não existe time escalado, existe desenvolvedor escalado, ou seja, quanto melhor o desenvolvedor do seu time, melhor vai ser, o potencial de melhora do seu time é que vai ser grande. Então, Beleza, do lado do desenvolvedor, a gente identifica o perfil e começa a instrumentar o time para que a gente crie esse canal de comunicação, porque não adianta, eu já tive muito problema de, mesmo com SREs e tal, e aí o time entrega uma coisa e aí não funciona, enfim. Do lado do SRE, olhando para o perfil deles, aí é muito importante que hoje a gente já tem no mercado SREs jovens que, em muitos casos, não passaram por toda... Enfim, não tem cicatriz de batalha o suficiente e é um trabalho crítico, assim, em termos de confiabilidade, né? Então, quando a gente vê a sigla, já imagina o cara, né? E às vezes não é. Então, a gente precisa ter a maturidade para entender que SRE não tem que saber tudo, mas ele tem que saber conversar com o desenvolvedor para que ele tenha as informações necessárias e aí a gente colabore e gere essa realmente o DevOps, né? Que vai nos levar à confiança da aplicação que está sendo entregue. E aí, no momento que essa conversa começa a acontecer e o time de desenvolvimento já sabe o mínimo, o time de DevOps ou a pessoa, enfim, quem estiver fazendo, eu não gosto de personalizar as coisas porque personificar, digamos assim, porque tem time que já tem uma expertise maior e eles conseguem fazer, não precisa ser um papel formal, né? E aí começa, a gente pode fazer revisão dos artefatos que estão sendo produzidos no time de desenvolvimento, por exemplo, os manifestos para publicação no Kubernetes, a criação de imagem, e aí o feedback começa a fluir e a parceria começa a acontecer, né? Então, eu acho que seria, esse é o caminho que eu procuro fazer, né, para criar, aí para fortalecer o laço e conseguir, né, tirar o melhor, tanto do desenvolvimento quanto do time de operação.
Complementando aí a sua fala, né, Adriano, eu acredito que não existe certo ou errado, nem verdades absolutas. Assim, cada empresa ela tem que ver o que da cultura ela consegue implementar, o que das boas práticas ela consegue implementar e a liderança, ela tem que estar junto, né? A liderança, ela pode ser uma liderança técnica ou uma liderança de pessoas, né? As empresas que eu tive a oportunidade, né, de exercer a função como manager em DevOps, é muito bom a gente trabalhar de forma parceira. O que é isso? Trabalhar em pares. Tanto a liderança trabalha em par, quanto os times também trabalham em par. Então, a gente nunca vai deixar um júnior só. Ele sempre vai estar trabalhando em par ou com o pleno ou com o sênior, né? Sentir confortável em exercer aquela ação sozinho, ele terá um mentor, né? Ele nunca vai estar sozinho. E até a liderança, né? Ela tem a visão de... às vezes, o staff, a pessoa técnica, ela tem uma visão muito centrada em tecnologia. E ela não consegue transmitir para a área o valor daquela tecnologia. Então, quando você trabalha em parceria, em dupla, uma liderança técnica com o staff, eu consigo fazer esse vínculo fluir mais tranquilo entre a área da tecnologia de negócio e os gestores, né, compreenderem o valor agregado que o time de DevOps traz para a organização. Porque é muito importante essa comunicação, esse entendimento. Porque um gestor não vai saber o que é um pod, ele não vai saber o que é um nó, ele não vai saber o que é um cluster, ou ele não vai saber o que é, sei lá, um bucket. Então, a gente tem que saber fazer essa transformação da mensagem para que seja compreensível em toda a organização. Né? Então, eu acho que esse trabalho em parceria, seja ele tanto do júnior até ele pegar uma confiança em conduzir a sua ação, quanto, inclusive, de um staff engineer com uma liderança técnica, faz com que esse processo todo ele flua sem muitas arestas, entendeu?
Você trouxe um ponto assim, que eu acho vital, Ana, que é essa questão da comunicação com o negócio, com porque assim, acho que um ponto importante que a gente, assim, eu sou técnico, aprendi isso, acho que da forma mais difícil que tem, que é criando aquela coisa maravilhosa na sua cabeça, claro, né? Na nossa cabeça sempre é, né? Lindo o que a gente faz. Só que alguém paga aquilo. Tem uma empresa que está rodando ali, que está, enfim, ela não pode simplesmente, só porque a gente está trazendo algo maravilhoso, algo diferente, algo inovador e tal, né? Ela não pode simplesmente adotar porque você está dizendo que a tecnologia XY é legal e funciona, você testou, você fez um POC. Não, é um pouco mais complicado que isso para afetar o negócio. E essa conversa eu vejo em diversas empresas a dificuldade de se defender uma tecnologia ou uma mudança, às vezes importante, que precisa ser feita, e falta, né, o skill de comunicação, a facilitação que o Eduardo estava comentando antes aí, num dos temas que hoje eu acho vital para a gente ter a velocidade, né, que a agilidade pode trazer para a gente. Né? E o líder, ele é a liga disso tudo, né? Cria um ambiente seguro para se gerar novos líderes, para os novos se desenvolverem e para o negócio saber o que realmente está acontecendo, né? Medir ali o valor real. Poxa, vale a pena a gente fazer a migração para essa tecnologia ou para aquela? Ou vamos aguardar, né? Não é o momento. Saber perceber as oportunidades de negócio que estão aparecendo e ver como acomodar, se é possível, né? E fantástico o ponto, Ana, que tu trouxe.
Vou até aproveitar isso para puxar um ponto que eu acho bem interessante também, né? Em cima desse comentário, que às vezes, assim, a gente tem problemas, eu acho que o problema ele pode surgir de dois lados diferentes, né? Então, de um lado, a gente pode ter uma galera mais técnica, vamos dizer assim, que talvez exagere no que ela está construindo de arquitetura, de desenho de aplicação ali, de talvez ferramentas que ela está usando. Então, ela pode criar algo exagerado. Isso custa muito caro para a empresa. E talvez isso nem seja necessário para resolver o problema. Então, existe esse possível problema. E, por outro lado, pode ter o problema também de, né, aquela solução de negócio, a gente precisa talvez de algo um pouco mais robusto e que exige um pouco mais de tempo, mas quem está olhando do lado de negócio talvez não entenda isso e a importância da comunicação ali, né? Então, quer dizer, é importante a gente olhar para os dois lados. Pô, será que eu, como técnico, né, como uma pessoa mais técnica, eu estou me preocupando em criar algo que seja adequado para resolver aquele problema, que tenha a dimensão correta para resolver aquilo? Sim ou não? Isso é uma coisa. A outra coisa é, cara, será que eu consigo comunicar as necessidades que a gente tem técnicas para o lado do negócio, para defender em alguma situação que a gente precisa fazer algo mais robusto? Então, tem realmente esses dois lados que são muito importantes a gente ver. E aí, um outro ponto que eu queria puxar aqui com vocês é... Porque, assim, em algumas empresas a gente vê, né, equipes de desenvolvimento ali, squads, enfim, seja lá como a equipe chame, onde essas equipes não só desenvolvem, mas também operam no dia a dia. Daí eu queria entender até que ponto faz sentido puxar a operação para dentro da equipe, ou é melhor deixar isso na equipe externa? Depende do tamanho da empresa, depende do contexto. O que a gente deveria levar em consideração aí para partir ou não para essa situação de ter a operação dentro da equipe?
Aproveitando, só fazendo um adendo antes dessa última, né, os dois primeiros pontos que tu trouxe, Edu, essa questão da solução adequada, algumas coisas que eu sempre considero na hora de propor uma solução é olhar o tamanho do negócio que eu estou chegando para ajudar a resolver com uma automação, né? Que a gente vai automatizar alguma coisa, né? Algum processo. E com base nesse tamanho, eu começo a partir das características, escolher as tecnologias. Mas é importante, claro, a gente olhar para o que está acontecendo no mercado e tal, né? Mas você tem que considerar, você não quer entregar um diferencial, você não quer ser diferente, você não quer ser melhor, né? Então, você precisa olhar para o seu time e ver qual é o perfil do time, porque não adianta você propor uma solução com uma coisa muito fora do que o seu time tá acostumado, e você vai jogar o custo lá para cima, né? Então, porque o tempo que vocês vão levar para dominar e conseguir entregar, ou eu nem digo dominar, para fazer e entregar, pode inviabilizar a oportunidade de negócio, né? E eu costumo separar muito bem assim, momento de aprender e momento de entregar, né? Porque assim, eu pelo menos nunca consegui entregar algo certo, perfeito, na primeira vez aprendendo uma tecnologia, porque para entregar normalmente a gente aprofunda na tecnologia, e para aprender a gente expande, né? Para você conseguir realmente entender os cenários e tudo que você pode fazer com aquilo ali, o que aquilo ali vai te atender, né? Que tudo vai trazer um custo que às vezes numa avaliação mais rápida você não pega e vai pegar lá na frente quando o negócio tiver com os usuários pendurados ali, tiver lento, tá caindo, enfim, mas eu não sabia disso, só que aí já foi. Então, essa questão de operação, aí já entra as questões de segurança que sempre existiram, mas que agora estão começando a ganhar espaço dentro do DevOps, aí o DevSecOps e tal, né? Então, assim, eu entendo que em algum grau a gente precisa ter uma operação fora, ainda criando a base, né? Mas do que eu tenho visto, trazer um pouco para dentro da gestão do produto dá um senso maior de propriedade para o time que está mantendo aquele produto, né? Mas é claro que aí é importante o desenvolvimento do time para a autossuficiência, que é uma coisa que eu não sei se todas as empresas, né, conseguem bancar, né? Porque você ou vai ter pessoas se desenvolvendo em várias áreas, né, em gestão de dados, em automação, né, em arquitetura, ou você vai ter perfis lá dentro. Então, assim, é uma coisa que precisa ser avaliada, né? Mas eu vejo que em algum grau é possível ter a operação, né? E inclusive o próprio time se organizar em sustentação do produto que está em produção e evolução do produto, né? Ou seja, uma parte do time cria coisas novas, outra parte melhora o que está lá, né? E eventualmente eles se organizam e né, de maneira a não fazer o negócio se sentir órfão e nem o pessoal de operação ou o próprio time com os devs que eventualmente surjam aí no meio do caminho.
Na minha opinião, eu acredito que tudo depende da empresa e da fase que ela vive, né? Complementando também o que o Adriano falou. No início, por exemplo, em startup, todo mundo junto, todo mundo faz tudo, todo mundo constrói, eu tenho a ideia do meu produto, eu tenho a imaginação do que eu quero entregar, mas eu não tenho ele construído, então eu desenvolvo, eu subo um cluster, eu faço deploy, eu previsiono backup, eu faço tudo, porque eu tenho que construir o meu produto, né? Então, nesse momento, é todo mundo junto ali, construindo. A partir do momento que o seu negócio vai tomando corpo, né? Que vai crescendo, você vai tendo clientes, você vai transacionando mais o seu produto, as suas coisas, se faz necessário algumas padronizações. Por quê? Vai ficar difícil você sustentar algo sem ser padronizado, sem saber exatamente se o deploy está na máquina do desenvolvedor ou se está em algum canto, né? Se você não tiver gerenciado isso, mudei de ferramenta, e agora? Onde é que estão as coisas? Não sei. Aí aquele Deus nos acuda, né? Então, assim, com o decorrer do crescimento da empresa, se ela começou pequeno e ela está crescendo, ela vai sofrer a dor do crescimento. E a dor do crescimento passa por isso, né? Por padronização, por um pouco de perda de autonomia. Então, alguns desenvolvedores, eles vão questionar, poxa, eu fazia isso antes, não posso mais fazer, né? Porque se a gente não conseguir estabelecer isso, a gente não vai cumprir alguns processos regulatórios que, porventura, uma empresa com o crescimento começa a ter que responder, né? E a gente não vai conseguir, em um determinado momento, fazer um rollback de uma mudança de forma rápida, que deu uma falha. A gente não vai conseguir restaurar um backup facilmente. A gente não vai poder fazer um disaster recovery. Porque não tem padrão. Então, de um exército de um homem só, a gente vai passando para os times. E a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai se estruturando, estabelecendo política, responsabilidades, eu vou até aqui, você até aqui, vai divulgando, mas não que eu não gosto muito de usar padrão, porque o pessoal costuma confundir agilidade e padrão, tipo, padrão é burocracia, né? Não, gente, é porque assim, tem que ter um mínimo de padrão para você se encontrar. Porque se a gente não estabelecer o mínimo de padrão, a gente não se encontra, a gente não define, a gente não escala. Então, eu acredito que é fase. Né? No início é tudo junto e misturado, e depois vai cada um incorporando as suas responsabilidades e seus papéis ali dentro.
Ana, você trouxe dois pontos aí, assim, por isso que você tem que falar primeiro, Ana. Assim, que você que traz os pontos interessantes aí.
Nós dois.
Padrão e a sensação de falta de liberdade. Isso aí são coisas assim, muito características, pelo menos nos últimos projetos que eu tenho pego, que entrou forte uma questão de padronização, e na empresa que eu estou agora, que está numa transformação gigante, né, em termos de processo, tecnologia, e até mesmo de papéis. E uma coisa que eu falo muito, até no road mesmo, é que assim, a gente não pode ver o padrão como um problema, que como a Ana falou, o padrão é que vai dar agilidade para a gente conseguir buscar ou identificar o problema mais rápido e que aquilo sirva para outros locais, e ou que a gente identifique aonde a gente tem que mexer e com o quê, né? Porque se cada um trabalhar de um jeito, você nunca vai ter a segurança de manter o seu negócio rodando de forma natural, sem sofrimento, que senão a cada situação que ocorrer, assim, meu Deus, como é que eu faço? Né? Aonde está o negócio?
Nem sabe por onde começar, né, Adriano?
Exato. Então, assim, eu acho que esse medo de padrão, aí até eu peço, né, a opinião de vocês para ver se faz sentido isso que eu vou falar. Tecnologia, ela nasce, né, com um determinado conjunto de funcionalidades ali e características, e com o tempo ela vai evoluindo. Eu vejo que muitos desenvolvedores, eles desenvolvem o produto e acham que acabou. Acham que a arquitetura não precisa mais evoluir, o produto não precisa mais evoluir. E com isso, quando os padrões começam a chegar e vão afetando isso, esse desenho que ele tem, aí ele vai se sentindo de mãos amarradas, assim. Então, qual é qual é o ponto que eu trago aí? Essa visão de produto pronto era em projeto, quando a gente era pago para fazer uma coisa, entregar e seguir em frente. Mas com uma visão de produto, a gente precisa ter uma visão também de tecnologia, de fundação que possa evoluir. Então, assim, nós precisamos criar os padrões, e esses padrões eles vão nascendo com o nosso próprio produto. O jeito da gente construir, poxa, eu criei tal coisa que eu fiz com 10 passos. Poxa, mas se fizer assim, assado, isso já vai ficar ali 5 passos, eu só vou precisar de mais 5 e eu já tenho uma base para evoluir um produto. Aí alguém olha aqueles 5 passos, poxa, mas se eu colocar esses 2 aqui, eu não preciso fazer mais os 5, eu só faço 3. E aí eu já começo a ter uma fundação minha que eu vou reusar, e isso pode virar um projeto open source, abrir outra outra frente de desenvolvimento, enfim. Ou seja, tecnologia sendo criada a partir da padronização que está sendo aplicada, né? Então, não, eu fico triste quando eu vejo desenvolvedores, arquitetos, dizendo, está limitando a criatividade. Não, não está limitando a criatividade, ele vai te ajudar, vai te poupar finais de semana e hora extra buscando um problema por uma tecnologia que eventualmente vocês não dominem e que alguém usou por algum motivo, que no momento fazia todo sentido, né? Mas que na hora que a coisa estoura, aí fica complicado. Por que que usou isso? Por que que usou aquilo? Né? O que vocês acham disso?
Eu vou começar com um comentário e seguir até com uma provocação em cima disso. Comentário sobre a questão da bagunça ali e tal, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu me encontro na minha bagunça. Tudo bem, você até pode se encontrar na sua bagunça, mas lembra que você trabalha numa empresa, trabalha com outras pessoas. E se você sair da empresa, será que as outras pessoas vão se encontrar na sua bagunça? Eu imagino que não. Então, é muito complicado ali a gente trabalhar com sem padronizações, né? Sem algum tipo de padronização. É ela que justamente pavimenta o caminho da velocidade. Mas aí a provocação é a seguinte, em cima disso. Se, por um lado, a padronização ela tem muito essa mentalidade de ajudar as equipes a até caminharem mais rápido, como é que a gente faz para conseguir evitar que as equipes percam poder? Eu vou dar um exemplo aqui. Então, vamos dizer que uma equipe, no momento atual dela, ela tem a capacidade de, sei lá, tem a permissão, vamos dizer assim, de criar alguns serviços na nuvem. Mas aí, enfim, uma nova equipe é criada na empresa e a partir daquele momento ela não pode mais criar aqueles serviços. Então, talvez isso afete um pouco a velocidade dela para pior. Então, como é que a gente faz aí para equilibrar esse caso de dar liberdade para a equipe em alguns casos, não dar em outros? Como é que a gente consegue manter ali o desempenho, vamos dizer assim, velocidade da equipe, ainda assim tendo um ambiente onde a gente consegue ter uma padronização mínima, ter um nível de qualidade legal, ter um nível de segurança legal? Como é que a gente consegue equilibrar isso aí?
Eu acredito que quando você define muito bem qual é o seu papel a exercer, isso fica mais claro. Tipo, o que é que eu espero de um desenvolvedor na minha empresa? Né? O que é que eu espero do time de operações da minha empresa? O que é que eu espero de um SRE na minha empresa? Por quê? A partir do momento que você diz assim, eu espero que o meu time de desenvolvimento ele tenha um produto escalável, rápido, que ele seja inovador, que ele se preocupe sim em deixar aquele serviço ser usado de forma mais intuitiva pelo usuário final. Então, qual é o foco dele? É nesse produto. Aí eu chego e falo, SRE, a sua responsabilidade é garantir que esse time de desenvolvimento consiga, ao deployar o produto dele em produção, ele não sinta nenhum tipo de dificuldade, ele tenha facilidade, ele saiba usar qualquer ferramenta que você tenha aqui dentro de casa, sem precisar exatamente que código ele tem que executar na sua ferramenta lá de sustentação. Ele apenas quer plugar o que ele desenvolveu em produção e a situação fluir. Operações, eu quero que você, quando receber lá um alerta, um incidente, você saiba exatamente quem você tem que acionar, o que você tem que fazer, que procedimento você tem que fazer primeiro. Então, assim, eu acredito que a partir desse momento que você define o que você espera de cada um e fica muito claro o papel de cada um dos seus times, fica mais fácil saber até onde eu vou e até onde é a minha responsabilidade. Então, muitas vezes, essa questão de eu estou perdendo autonomia é muito mais por não ter definido isso antes, sabe, Edu? E aí as pessoas não têm muito claramente até onde é que ela vai. O papel dela é até onde? A responsabilidade dela é até que ponto? Aí ela pensa que todo o ciclo é responsabilidade dela. Então ela tem que pensar em qual melhor serviço de mensageria tem que utilizar para o serviço que ela está construindo. Qual é a melhor plataforma de observabilidade que é aderente à linguagem do código que ela está desenvolvendo? Aí ela começa a ter que pensar em tudo. Qual é a retenção de backup para aquele negócio? Então, assim, a gente tem que definir exatamente papel e responsabilidades e o que é que a gente espera enquanto empresa de cada time. Aí vai ficar tudo claro e eu acredito que aí, em vez de ter essa sensação de perder autonomia, não. A gente vai saber que eu posso contar com, né? Olha, o meu papel vai até aqui, mas a partir daqui eu posso contar com SRE. Até aqui eu posso contar com operação. Porque, por que eu falo contar com? Lembra da colaboração? Se eu tiver que contar com SRE, mas por algum motivo SRE não está sabendo como fazer isso, eu colo junto com SRE, né? Bora aqui, fazer um aqui junto. Aí SRE, tá com skill aí? Pronto, meu amigo, a responsabilidade é sua, a gente já viu aqui como é que funciona, foi. A mesma coisa para a operação. Tá com dificuldade aqui a operação, vamos checar aqui junto, é assim que funciona. A partir de agora, consegue fluir? Tá aqui as documentações, tá aqui os seus handbooks, tá aqui quem você acionar, tá tudo tranquilo para ti? Tá, porque é isso que é o espírito de colaboração. Não é chegar até aqui, vai minha responsabilidade, e é, mais ou menos, toma aqui que agora o filho é seu, sabe? Não é assim. É se preocupar realmente que o outro que vai receber, a partir daquele ponto, a minha responsabilidade, está confortável em assumir a responsabilidade, sabe? Eu acho que vai mais ou menos nesse sentido.
Aproveitando isso que a Ana falou, eu vejo dois pontos. Um, que ajuda nessa transição para um ambiente mais padronizado, é o time definirem modelos, né? Ir evoluindo aqueles modelos ali, que aí, quando você não inclui muita coisa ao mesmo tempo, fica mais fácil dessa transição.
Vou só puxar aqui, Adriano. Por exemplo, eu comecei minha empresa sem essas definições. Enfim, tinha que começar, tinha que entregar, né? E aí agora eu vou pensar nessas definições, né? Aí, por exemplo, eu só vou citar. Ah, eu faço hoje essa atividade, mas depois dessas definições de responsabilidades, o time X que tem que fazer. Mas esse time X não está preparado ainda, né? Então, a gente tem que ter esse processo de transferência de conhecimento para esse time até que essa responsabilidade seja arrastada, né? Não é só... É fazer as coisas de forma tranquila, assim. Eu sei que não tem tranquilidade em ter, mas de forma que não sinta que é jogar, assim, jogar no colo da pessoa, sabe? É se preocupar realmente com quem vai estar executando a tarefa.
O ponto é que, às vezes, o cargo surge antes dessa definição aí. E aí tem uma pessoa, a pessoa chega, opa, eu que vou controlar os acessos? Então, calma aí. Eu vou colocar do jeito que eu acho que tem que ser. Né? E aí a coisa começa a complicar. Ah, o pipeline sou eu que faço? Ah, então eu vou mudar o pipeline aqui para o padrão que eu estou acostumado. Quando vê, só ele está naquele padrão e ninguém sabe mexer. E aí começa todo, né, toda aquela problemática aí que a gente já sabe como é que, do que vai dar.
Eu curti muito a definição de colaboração da Ana, né? Que não é, minha responsabilidade vai até aqui, então eu não faço mais nada daqui para frente. Tipo, não, é justamente entrar em contato ali, entender que, no fim das contas, o que a gente está buscando é gerar impacto positivo para o cliente lá na ponta. Então, a gente precisa se comunicar. Aliás, até, se for necessário se comunicar, a gente precisa fazer isso para conseguir fazer a entrega, para fazer uma boa entrega lá na ponta. Então, isso é colaboração. A gente tá buscando ali interagir para, enfim, pensando no que a gente está fazendo de entrega. E muita gente pensa, quando pensa assim em DevOps e tal, pensa logo em ferramentas, né? Então, sei lá, em observabilidade, talvez pense em um New Relic, talvez pense num Logstash, enfim, ferramentas ali variadas que estão em torno desse tema, vamos dizer assim. Daí eu queria entender como que essas ferramentas podem ajudar ou talvez até atrapalhar uma boa cultura ali de DevOps na empresa.
Então, é aquele negócio, né? Assim, a tecnologia ela precisa ser inserida no ambiente, mas as premissas dela e o que você espera dela precisa estar bem definido, né? Então, não adianta eu querer me preocupar com isso se as aplicações não têm os logs estruturados, se as aplicações não estão prontas, que você vai ter um volume de dados e aí? Né? Ah, eu vou... É igual um sistema de alerta de Tornado, que ele avisa alguém, mas tá, e aí, esse alarme guarda ali, ouviram um e-mail para alguma coisa, tá, mas e aí, quem é que você vai salvar com isso aí? O pessoal tá pronto para responder, né? Então, é importante que a cultura, né, chegue junto com a tecnologia, né? Não é só a tecnologia isolada. Então,
acho que é mais ou menos por aí. Puxando essa questão, né, eu acredito que no início de qualquer empresa, a ferramenta ela faz grande diferencial, sim, na implementação, né, da cultura DevOps, porque ela vai te dar visibilidade, né, de forma mais rápida, ela vai te dar insights, né, tem já algumas ferramentas que trabalham com machine learning, já te dá algumas ideias de métricas, né? Então, no início, que você está ali naquele exército de um homem só, né? O ferramental, ele te traz muito positivo. Mas com o decorrer do tempo, não adianta você ter só o ferramental, né? Você tem que ter essa cultura, bem como o Adriano citou aí, difundida em toda a organização. Até porque existem milhões, trilhões de ferramentas no mercado. Cada uma com o seu nível de excelência em determinados cenários, com algumas exceções, né? Uma tem exceção que não trabalha muito bem com a linguagem tal, outra não trabalha bem com a linguagem tal, outra não suporta tal tipo de autenticação. Cada uma tem as suas restrições, né? E aí você começa, vou pegar essa ferramenta aqui que vai atender aquela área aqui, vou colocar ela aqui. Vou pegar aquela outra ferramenta aqui para atender aquela área aqui, vou colocar ela aqui. E aí, daqui a pouco, você enquanto SRE, você enquanto sustentador daquilo, você está com uma miscelânea de ferramentas, né, para sustentar, para atualizar, para, enfim, garantir o funcionamento. Então, com o tempo, acredito que a gente tem que começar a pensar exatamente qual das ferramentas existentes no mercado são aderentes às nossas necessidades e, principalmente, eu acho que é um tema até que, às vezes, não é muito bacana entre os times de desenvolvimento, é tornar esse ferramental abstrato, entendeu? Por exemplo, meu serviço tem que ser observável. Beleza. Eu tenho aqui na minha stack de ferramentas Datadog, New Relic, Elasticsearch, enfim, Prometheus. Tenho. O desenvolvedor, ele não precisa saber como construir uma query no New Relic, como construir uma query no Datadog, como construir uma query no Prometheus, como construir em cada ferramentinha daquela ali que ele queira colocar, entendeu? Porque eu vou acabar fazendo com que esse time de desenvolvimento não deseje usar a minha ferramenta, né? Então, a partir do momento que eu torno essa questão abstrata, né, para o desenvolvedor, eu consigo com que ele input as métricas dele e tenha visibilidade, sem saber exatamente qual foi a ferramenta que nós, enquanto engenheiros, determinamos que é melhor para aquele negócio, eu acho que a gente tem uma aderência melhor a seguir o modelo. Né? E engraçado que eu participo, né, de alguns meetups, assisto alguns podcasts, escuto vídeos no YouTube, e eu vejo sempre, gente, o DevOps, né? O DevOps são duas partes, né? DevOps. Sempre o foco é maior no dev, sabe? É dev. E eu sinto, né, que a gente esquece um pouquinho do ops também, sabe? Então, eu acho que, enquanto engenheiros de confiabilidade, a gente tem que ter esse equilíbrio na visão do que é bom para as duas partes, né? Tanto para o dev quanto para o ops. Então, eu tenho que facilitar tanto a vida do dev quanto facilitar a vida do ops, né? É dos dois. É, então, eu penso assim, dessa forma.
Pois é até interessante esse ponto que tu trouxe da transparência, né? Até justamente por isso, né, sempre que um conceito novo, uma ferramenta nova vai ser incluída, né, eu olho, tá, mas qual é a camada? É observabilidade? É o que? É consenso? É persistência? Primeiro eu posiciono, né, e aí, uma vez posicionado, a gente consegue preparar as aplicações de forma abstrata. Tá, agora eu tenho flexibilidade aí para plugar qualquer coisa. E aí, olhando para o lado da operação, essas ferramentas, uma coisa interessante é que, assim, quanto melhor ela trabalha o dado para ti, mais ela cobra. E aí, se você não tiver minimamente estruturado, você vai começar a consumir esses recursos sem padrão e vai duplicar o uso e vai perder o controle, seja dos custos ou da, né, você vai ficar preso mantendo um monte de coisa, né? Então, olhando pelo lado da operação, essa gestão da ferramenta, você conseguir olhar para os padrões e as visões, ter as visões operacionais, realmente trazer e padronizar para que a sua vida com a ferramenta fique melhor.
Uhum. Verdade.
E o que a Ana falou, eu acho que está muito em linha com o que você falou um pouco mais cedo, Adriano, que é em relação a importância ali de quando a gente for escolher uma tecnologia, que seja uma tecnologia que a gente consiga usar de alguma forma, né? Que não seja algo totalmente novo, que talvez até disruptivo para aquele contexto ali, para as pessoas que estão trabalhando ali. Então, se a gente tem uma equipe, por exemplo, de operações ou SRE, que traz alguma ferramenta ali e obriga que os desenvolvedores usem e que vai ser muito complicado para eles até aprender como a coisa funciona, cara, talvez isso tome muito tempo. Então, será que aquela ferramenta é mais adequada? Do mesmo jeito que a gente pensa também em relação à linguagem de programação, banco de dados, acho que a ideia é mais ou menos a mesma ali, né? De a gente talvez pesar, de um lado, o benefício que ela vai trazer, do outro, pô, será que o pessoal vai conseguir usar? Será que eu vou ter que dar um treinamento para as pessoas? Será que eu vou ter que estar mais próximo das pessoas ao longo de um certo período de tempo, que elas consigam usar aquilo da melhor forma possível e tal? Então é importante a gente pesar tudo isso quando a gente vai fazer uma escolha ali, porque isso pode ter um impacto bem grande ali em relação à produtividade da equipe na ponta.
Eduardo, se você me permite, eu costumo dizer que a questão agora, né, depois de tantas tecnologias, essa miscelânea que nós temos no mercado, nós temos que produtizar a área de sustentação, né? Aí eu até costumo usar uma metáfora para ficar simples de entendimento, né? Que qual seria o meu sonho, né? Eu vou no mercado e eu tenho uma série de suco de caixinhas, né? Aí eu tenho suco de uva, suco de laranja, suco de maracujá. Então, ali é o meu portfólio que eu tenho de produtos de sustentação. Aí o dev tem lá, desenvolveu lá o serviço dele, e ele vai ter na prateleira dele aquela opção para ele fazer um plug and play, sabe? A minha aplicação, ela é mais aderente à caixinha aqui da uva, ou então a caixinha aqui do suco de maracujá, enfim. Aí, pelo menos, ele vê nosso portfólio e fala, não, eu não tenho aqui na prateleira de serviços oferecidos por sustentação um suco de abacaxi com hortelã, por exemplo. É algo diferente do que se tem disponível. Aí, sim, aí ele traz essa necessidade para o time de produto, de engenharia, e a gente começa a discutir e avaliar se fazer produtizar aquele suco de abacaxi com hortelã é interessante ou não para o negócio, né? Então, eu acredito que quando a gente chegar nesse patamar, a vida do dev vai ser mais fácil, a vida do SRE vai ser mais fácil e a vida da operação vai ser mais fácil. Mas é um caminho árduo a ser construído, mas a gente tem que ter, né? Tem que ter um sonho, tem que planejar e seguir adiante.
É fantástico isso aí que tu tá dizendo, que é bem assim que eu gosto de trabalhar, né? Primeiro, eu defino uma visão, ó, vamos olhar para lá, né? Sei lá, ó, streaming com fonte de dado quente, fria, enfim, né? E, pô, mas a gente nem sabe o que é isso. Não, tudo bem, mas vamos imaginar que a gente, né, quer o fluxo de dados contínuo, a gente já está trabalhando com um fluxo contínuo de mensagens e tal, então a gente já tem alguns conceitos lá, é o estado da arte. Tá, mas até lá, quantas etapas a gente precisa? Se ela vai ficar fazendo sentido o tempo inteiro, aí é outro caso, né? Mas é importante a gente ter um rumo, né, para a gente saber que está se aproximando de algo, que senão só mudar o status, tá, mas eu mudei, isso é bom ou ruim? Né? Fica aquela pergunta assim, né? Como é que é essa mudança?
É uma relação de cliente, por exemplo. Tipo, os clientes das organizações utilizam os serviços que os devs desenvolvem, né? E o cliente do time de sustentação são os desenvolvedores. Ele tem que gostar de usar os produtos que a gente desenvolve também para que eles usem os produtos. Então, é a relação essa mesmo, de satisfação do cliente. É um cliente interno, mas é um cliente. Então, eu tenho que trabalhar para facilitar a vida dos meus clientes, desenvolvimento e operação, entendeu? Eu vejo com esse tipo de relacionamento.
Com certeza, muito bom. E como uma última pergunta aqui, eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam ali a relação entre DevOps, agilidade, é a mesma coisa, não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra ali, enfim, não dá nem para misturar. Eu queria entender aí. Queria começar pelo Adriano aqui. O que você acha aí da diferença ou da relação que existe aí? O que existe ou o que não existe, né, entre DevOps e agilidade?
Então, eu costumo pensar a agilidade como ela sendo a interseção de processos, pessoas e tecnologia, né? Então, assim, processo organizando, as pessoas executando e tecnologia instrumentando. E o DevOps, ele permeia isso também. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vou automatizar para facilitar ou acelerar a publicação, né? Eu consigo gerar métrica para facilitar a organização dos projetos, né? E ao mesmo tempo, eu tenho perfis de pessoas, né, que vão facilitar a comunicação com a operação, né? Então, para mim, DevOps é um conjunto de processos que fazem parte do que eu considero agilidade, assim, não método ágil, mas agilidade em essência, né? Lá o que o Dave Thomas, né, falava no início, né? Você olha para o ponto que você está, né, você define o tamanho de um passo, né, e você evolui, avalia e repete, né? Então, eu entendo que dentro desses três pilares, né, pessoas, processo, tecnologia, DevOps está participando dos três, do mesmo jeito que o desenvolvimento, né, e todas as outras disciplinas aí.
Muito bom, Ana?
A minha visão é que está bem interligado, né? A agilidade, ela vem com a colaboração, ela vem com a participação. O DevOps tem isso na veia, né? A cultura colaborativa, né? É enxergar que o meu colega está ali executando aquela tarefa e eu acabei a meia, eu posso pegar outra para ajudá-lo, ou então colar junto para testá-lo, né? Ou então juntar com ele e fazer a tarefa que ele está fazendo junto também. É muito, muito intrínseco a agilidade com a cultura de DevOps, né? E as ferramentas de agilidade que hoje se tem no mercado, elas deixam isso muito transparentes, né? Trabalhar com Kanban, trabalhar com Scrum, com time de DevOps, você consegue transformar o complexo no simples para fazer essas entregas particionadas, né? Vai muito com a... Lembra que o DevOps tem a questão do canário, né? Que você vai partição, né? Uma parte agora, outra parte depois, outra depois. Você consegue... Estou fazendo aqui uma metáfora gigantesca, gente, mas você consegue ver ali no quadro do Kanban, isso, né, as partes da sua história, da sua task, do seu épico, eles vão por partes, sendo por done, né, eles vão sendo arrastados, eles vão sendo entregues. E eu gosto muito de trabalhar com agilidade porque ela é visual. Você olha o Kanban e você consegue entender em que ponto está, né, você consegue entender onde é que está um blockage, você consegue entender as interligações de tasks, né? Então, o DevOps, ele prega muito essa transparência também, né? Essa comunicação. E a agilidade, por si só, visual, ela se comunica. Então, para mim, está tudo junto aí. Eles são totalmente interligados.
Para dar a minha visão aqui, para mim, os dois são bem parecidos, assim. O que talvez mude de um para o outro... onde que eles colocam a lupa, vamos dizer assim. Então, do lado da agilidade, a gente vê muito ela colocando a lupa ali na parte de processos, na parte de pessoas ali, interações e tal. Não que isso não seja importante do lado de DevOps, também é importante. Mas o DevOps também coloca uma lupa ali muito forte do lado de da tecnologia, da colaboração em torno da tecnologia para gerar o produto, enfim, uma entrega lá na ponta, né? Então, ela é bem específica, assim, DevOps é bem específico para, enfim, envolver ali desenvolvedores, operações e, enfim, trazendo mais modernamente ali pessoal de QA, pessoal de segurança também, né? Então, normalmente a gente olha para um lado mais técnico assim, da coisa, mas no fim das contas, a essência, na minha visão, é muito parecida. Do mesmo jeito que lá no Ágil a gente está se preocupando em como que a gente consegue entregar um produto melhor e mais rápido lá na ponta para o cliente, DevOps a ideia é a mesma, só que a gente tem talvez algumas equipes ali, algumas especialidades mais claras definidas. Então, tem desenvolvimento, operações, QA, segurança, por aí vai. Então, é algo mais técnico, mas a ideia e a essência é basicamente a mesma. E só para a gente fechar aqui, eu queria pedir para vocês dois, enfim, uma indicação de livro para quem estiver ouvindo a gente se desenvolver em DevOps. E a indicação não precisa ser necessariamente um livro sobre DevOps, pode ser sobre outro assunto, mas que vai ajudar a pessoa a caminhar nessa direção.
Eu tenho alguns livros para indicar, mas para escolher um, né, apenas. Eu votaria no Accelerate de Jenny King.
Bom, Accelerate, bom.
Né? Muito bom. Ele explica muito de como a gente construir times escaláveis, né? E, né, ele tem um estudo, né, extraído de vários cenários e ele mostra de forma prática assim, como a gente aplicar. Eu acho que para quem está querendo escalar times em DevOps e ter uma visão mais prática, vale a pena a leitura. Mas acho que eu não sei se ele tem no nosso idioma. Não sei.
Eu acho que não tem. Acho que não tem.
E o Released também, né?
Uhum. Released. Muito bom, muito bom. Livros sensacionais, assim. O Accelerate é um livro, acho que, muito legal do ponto de vista de como é que a gente consegue trabalhar no dia a dia para aumentar a efetividade do nosso trabalho na ponta, né? Então, ele até consegue resumir bastante em algumas métricas que a gente deveria olhar e se preocupar, porque elas provavelmente vão indicar o caminho para a gente performar melhor como empresa, vamos dizer assim.
Isso. E eu acredito, Eduardo, que ele nos dá a visão de como metrificar a performance do nosso time, até para indicar, olha, eu estou com gargalo, eu não consigo entregar mais. As métricas que ele cita, dá para a gente construir visões bem bacanas para a área de gestão.
Esse livro está sendo a base do processo de metrificação que a gente está fazendo na Ambev Tech, né? Todo o nosso cinturão de métricas, né, vem dali.
Muito bom. E o Released, eu estou lendo esse livro, para ser sincero aqui. Eu estou achando sensacional, porque é um livro do ponto de vista de uma pessoa que trabalha com operações, do que a gente consegue fazer ali para preparar as aplicações para o mundo real, vamos dizer assim, né? Então, é algo mega importante, porque às vezes a gente pensa que, ah, eu desenvolvi uma aplicação, eu testei aqui, sei lá, os QAs rodaram, os testes, enfim, necessários ali, então agora eu posso botar em produção, com certeza vai funcionar. Só que não necessariamente. Então, como é que a gente consegue se proteger? Então, é muito interessante a gente olhar para esse lado, né? Como é que a gente consegue se proteger do que a gente mesmo está fazendo ali, de alguma forma.
A lei de Murphy, ela persiste ali, né? Ela acontece com muita frequência.
Com certeza.
Aquele ditado, funcionou na minha máquina, muito frequente.
Vou fechar por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês novamente. Foi muito legal bater esse papo aqui. Um abraço e até a próxima.
Obrigada, boa noite, pessoal. Tudo de bom.
Igualmente. Obrigado. Valeu, gente.
Valeu.
Tchau.